Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, abrimos aqui mais um programa Maia Magnética. Nesta edição vamos destacar o testemunho de um antigo preso político da PIDE numa das sessões na Maia dos 50 anos do 25 de Abril. Também em foco vão estar os números históricos conseguidos na reciclagem no município. São alguns dos assuntos para acompanhar connosco até às 2 da tarde em Maia Magnética.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
A recolha de resíduos indiferenciados na Maia atingiu mínimos históricos e registou-se um aumento significativo da reciclagem no ano passado, resultados que a autarquia atribui ao sistema em que o consumidor só paga pelo lixo que produz. A vereadora do Ambiente da Câmara da Maia, também responsável pela empresa municipal que trata dos resíduos deste concelho, Marta Peneda salientou que os excelentes resultados apresentados estão diretamente ligados ao modelo de tarifário implementado já em 2021 no município, o Pay As You Throw, o PAYT, em que o consumidor só paga pelo lixo que produz. Na Maia, este modelo concretiza-se através do projeto Recicle Mais, Pague Menos, em que o pagamento da recolha de resíduos foi desanexado do consumo de água. Em 2023, a Maia Ambiente recolheu mais de 26.400 toneladas de resíduos seletivos, sendo que no que diz respeito à recolha de resíduos indiferenciados, foram recolhidas 37.400 toneladas, menos 4,7% comparado com 2022. De acordo com Marta Peneda, o sucesso da implementação deste projeto deve-se muito à maturidade e consciência ambiental dos maiados.
E é evidente que, como qualquer iniciativa pioneira e inovadora, é feita sempre com os munícipes e, obviamente, que também acarreta algumas responsabilidades. Não que eles já não sejam conhecedores dessas responsabilidades, porque, de facto, os maiados têm revelado uma enorme maturidade no que diz respeito a esta consciência ambiental e é também graças a eles que conseguimos atingir os patamares de excelência no que diz respeito aos índices de reciclagem. Aquilo que estamos a fazer neste momento é a cumprir uma promessa já antiga, uma estratégia já muito definida, mas cuja complexidade exigiu alguns anos de maturação. De resto, as responsabilidades são conhecidas, portanto, reciclo mais e pago menos. Como sabem, a tarifa de gestão de resíduos estava indexada à fatura da água. A partir deste momento já não é assim e, portanto, quem reciclar mais e melhor pode efetivamente ter uma diminuição do custo da taxa de gestão de resíduos na sua fatura mensal.
A vereadora do Ambiente, Marta Peneda, sublinha que os valores históricos na reciclagem de resíduos seletivos no ano passado resultam do facto de a população ter vindo a perceber a importância das medidas que vão sendo implementadas. Para este ano, Marta Peneda aponta como objetivos continuar a alargar a recolha de biorresíduos sólidos em todo o concelho, terminar a implementação do novo modelo tarifário e criar uma nova geração de ecocentros.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao conselho de Maia.
O assassinato de uma mulher pelas mãos do marido, nos casos em que esta apanhava em flagrante adultério, era apenas punido com 6 meses de desterro para fora da comarca. Só em 1975, depois do 25 de Abril, o país viu ser revogado o artigo 372 do Código Penal. O primeiro-ministro, Vasco Gonçalves, aprovou um novo decreto, considerando há que pôr ter uma semelhante aberração. O presidente Costa Gomes ratificou a legislação. Numa altura em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, ouvimos a jovem Renata Mendes, tem 21 anos, e nenhuma recordação deste tipo de sociedade opressiva. O certo é que Renata percebe que a revolução dos cravos veio trazer mais liberdade e direitos às mulheres numa luta que ainda persiste, em especial na área laboral.
O 25 de Abril, para mim, é um marco mais importante da liberdade portuguesa. Significa o fim do fascismo, o início de uma aproximação do povo à política e de uma integração das pessoas no funcionamento do país. Enquanto mulher ainda mais, porque termina, acaba com o machismo no Estado, ou o machismo legal, e faz com que as mulheres possam entrar para a política e possam fazer política. Isto não quer dizer que o machismo acabou em Portugal com o 25 de Abril, antes fosse, mas quer dizer que as mulheres agora têm um lugar para falar sobre ele, porque a verdade é que não foi no 25 de Abril que se legalizou o aborto ou que foram resolvidas questões de igualdade salarial, que ainda não foram resolvidas, mas abriu uma porta para que as mulheres pudessem falar sobre essas questões, pudessem trazê-las para o debate político, para o debate público e possibilitar começar a fazer um caminho em direção a um mundo mais justo e mais igual para todos, que ainda não estamos. Acho que os ideais de Abril ainda não foram todos estabelecidos, porque ainda não existe igualdade, porque uma série de fatores, mas o 25 de Abril permitiu a reivindicação desses ideais e desses direitos, não só para as mulheres, como para toda a gente.
A jovem de 21 anos, ouvida neste Meia Magnética, Renata Mendes, tem noção da abertura dos direitos e liberdades que a Revolução do 25 de Abril, há 50 anos, possibilitou a todas as mulheres.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Numa altura em que a Maia comemora 50 anos do 25 de Abril, ao longo de vários meses e com várias iniciativas, o Presidente da Câmara fez questão de se dirigir aos jovens das escolas do Conselho a quando a apresentação do programa de celebrações. Silva Tiago fez o apelo para que a juventude nunca se acomode e participe sempre das escolhas dos dirigentes da sociedade aos vários níveis.
E caros jovens da Maia, não há nada mais importante para uma sociedade que uma sociedade progrida, para que se afirme como uma sociedade civilizada e justa, do que a liberdade e a democracia. Fazei perguntas, peçam esclarecimentos e participem. Participem sempre na vida democrática da vossa comunidade. Nunca permitam que sejam os outros a decidir por vós e tomai nas vossas mãos o futuro de Portugal e da terra onde vives.
O Presidente da Câmara, numa das recentes mensagens aos jovens maiatos sobre a importância do 25 de Abril na liberdade de escolha de quem nos governa, cada um tem agora que fazer o seu papel também e participar deste sistema democrático.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
O 25 de Abril é argumento para levar aos mais novos testemunhos de quem sofreu na pele os efeitos da ditadura e até da PIDE, polícia política. Domingos Abrantes Ferreira foi preso político da PIDE antes da Revolução de 74 e contou aos jovens das escolas da Maia que sempre que foi preso foi diretamente entregue aos torturadores. Foi submetido à tortura do sono e do isolamento.
Mas eu sempre fui preso, entrei logo diretamente na tortura. Não fui passado, podia ter ido. Então, a primeira prisão, as torturas, as idas à tortura e as idas ao isolamento foram compaginadas. Os meses que tive nos interrogatórios foram compaginados entre isolamento. Quando falamos de isolamento, vocês podem imaginar o que é. Estive meses sem caneta, sem jornais, sem relógio, sem visita, zero. Nada. Não sabia nada da família sequer. Nem a família sabia. Sabia de mim. Há pessoas até que preferiam ser espancadas, né, do que o isolamento. E alguns até foram-se abaixo, não foi por espancamento. Porque vocês podem imaginar, sobretudo, eu sou jovem, eu era um jovem, né? O que é estar meses e meses e meses e meses e meses num buraco de 1,5 metro por 2, né? Sem zero. Zero. Às vezes até nem se sabia se era segunda, se era terça, se era noite, se era o mais pequeno som que entrava. Mas entrei sempre logo diretamente na tortura do sonho.
Domingos Abrantes Ferreira, um antigo preso político que deixou no Fórum da Maia o seu testemunho.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
Neste Maia Magnética, continuamos a recordar o testemunho de Domingos Abrantes Ferreira, que foi preso político durante o Estado Novo. Esteve na Maia a contar a sua história aos jovens estudantes maiados. Nesta fase do programa, ouvimos agora Domingos contar como foi preso pela segunda vez, foi tramado pelas obras de requalificação num jardim.
Porque nós nunca entrávamos nas casas clandestinas sem um sinal. A minha mulher tinha que pôr alguns metros, alguns quilómetros distantes da nossa casa um sinal. Quando eu saía de casa, previamente ficava assente que se punha um sinal, para sinal que a casa não tinha sido assaltada, porque se vivia sempre a pensar que a qualquer momento se podia ser preso, como aliás sempre assim aconteceu. Só que eu tive um azar, a minha mulher foi presa uns 10 ou 12 horas antes de mim, e eu fiquei a saber que ela estava presa, e ela só soube que eu estava preso 2 meses depois. Ela demonstra o caráter. Portanto, ela tinha que colocar uma caixa de fósforos num poste de eletricidade, que era o sinal daqui a casa, uns minutos antes de eu chegar, né? Tudo isso ficava combinado antes de sair de casa. Eu já estava fora de casa há uma semana e cheguei ao local, uma coisa só, não havia poste de eletricidade. A Câmara Municipal tinha resolvido fazer um jardim e tirou o poste de eletricidade. Claro, à luz da experiência, deviam ter ido embora. Mas fiquei sem saber se ela não tinha posto o sinal, porque não pôde pôr, né? Ou estava preso. Isto era meia-noite, uma hora da noite, que as pessoas começavam a trabalhar muito cedo, portanto, na rua só via eu e a polícia. Comecei a ver que a polícia tinha cercado a vila, ainda me tentei esconder lá uma escada, mas eles... Fui logo direito à Maria Cardoso, que é a sede da PIDE, cheguei à sede da PIDE 2 horas da manhã, entrei logo na tortura. E é um pormenor importante, porque isto era dia 21 de abril de 1971. E quando eu cheguei, o inspetor Tinoco, rodeado, né, disse-me, o partido, naquela altura só havia um partido, está a apelar ao 1º de maio, e se houver surro, você paga porque se passa lá fora. Portanto, era uma espécie de refém. Mas fiz as contas. Eu, da primeira vez, fui preso, tive 16 dias e 16 noites na tortura de sono. Mas em tranches, chamo-lhe em tranches. Tive 3 dias e 3 noites, depois fui um mês para o isolamento, depois voltei lá mais 6 dias e 6 noites, depois mais 3 e mais, esse, tá, 15 dias, mas em tranches. Ora, eu era preso a 21 de abril, 1º de maio eram 10 dias, ultrapassava aquilo que eu tinha estado na tortura do sono da primeira vez. Bem, acabei por estar 16 dias e 16 noites consecutivos a ser torturado. E sei que são 16 dias e 16 noites, não tinha possibilidade sequer de fazer, de contar isso, né? Até para o estado em que se chega, porque a minha mulher estava em Caxias, foi riscando com um dedo, estava também isolada numa cela, com um dedo foi riscando no armário os dias que ali foi tanto. E quando eu fui para Caxias, ela veio para os interrogatórios na mesma carrinha, é só por isso que eu sei, porque senão não sei, nem sequer isso sei.
Domingos Abrantes Ferreira foi preso político antes do 25 de Abril. Esteve na Maia recentemente para abordar a sua experiência e explicar aos jovens das escolas como era viver sob ditadura.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
E para o final desta edição de Maia Magnética, guardamos as propostas para os tempos de lazer. A exposição Abril na Visão de Salgueiro Maia pode ser visitada na Praça do Fórum da Maia. Nesta mostra, as imagens revivem a história. A exposição prolonga-se até 5 de maio. Espero que passe um bom fim de semana. Estou de volta com mais um Maia Magnética na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.